Para que servem os testemunhos na igreja? Fundamentação exegética, a soberania divina e o propósito individual. 1. O conceito de soberania. Referência, João 19, 10, 11. Este texto fundamenta a autoridade de Deus através do diálogo entre Jesus e Pilatos. Na exegese deste trecho, observa-se que Jesus não nega a autoridade política de Pilatos, mas a subordina à autoridade do alto. Jesus deixa claro que nenhum poder Pilatos teria se do alto não fosse dado. Isso estabelece que Deus é o autor primário dos eventos, mesmo quando permite ações humanas ou tragédias. 2. A individualidade do chamado. Referência, personagens do Antigo Testamento. A exegese bíblica mostra que Deus não repete fórmulas de sucesso ou livramento de forma idêntica para todos. Vemos na história bíblica que só existiu um Abraão, um José do Egito, um rei Davi, um Sansão. Cada personagem bíblico teve uma jornada única, baseada no propósito de Deus para sua época. O erro exegético moderno muitas vezes é tentar copiar o milagre de um personagem ou irmão da igreja como se fosse uma regra universal. 3. O tempo determinado. Referência, Eclesiastes 3. O texto de Eclesiastes é usado para fundamentar que há um tempo de nascer e de morrer. Exegeticamente, o autor de Eclesiastes argumenta que o controle do tempo pertence exclusivamente a Deus, e o homem com suas preocupações não pode alterar sua estatura ou a cor de seu cabelo. Análise hermenêutica. O papel do testemunho na comunidade. 1. A função do testemunho. Edificação, não garantia. Hermeneuticamente, o testemunho deve ser interpretado como uma evidência de que Deus continua agindo e trabalhando, e não como um contrato de que ele fará o mesmo com todos. O perigo da comparação. Ouvirmos um testemunho sobre a cura de um câncer não garante a cura de um parente com a mesma enfermidade. O testemunho serve para edificar a fé, mostrar que Deus pode, mas a execução depende da vontade soberana, se Deus quer, dentro do propósito dele. 3. A teologia do propósito versus teologia da sorte. Temos que entender que para um cristão posicionado na vontade de Deus, nada é aleatório. Exemplo prático. O exemplo de alguém que se converte tarde, já de idade avançada, e recebe uma cura para viver mais 15 anos e cumprir um ministério específico. No livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 12 e versículos 1 a 19, no versículo 2, o apóstolo Tiago é morto, enquanto alguns versículos adiante revelam que o apóstolo Pedro é solto da cadeia por um anjo, mostrando que enquanto o propósito daquela pessoa estiver incompleto, Deus irá preservá-la viva. Contraponto. Se outra pessoa não recebe a mesma cura, a interpretação não deve ser a de que Deus é ruim ou não ouviu, mas que o propósito barra obra daquela pessoa naquela terra se encerrou. 3. Responsabilidade humana e livre-arbítrio. Se nos atentarmos para o Jardim do Éden e eventos como o rompimento de Brumadinho, faremos uma ponte hermenêutica importante. Deus é soberano, permite, mas o homem é responsável pelas consequências de suas decisões erradas. O testemunho, portanto, também passa pela nossa obediência e escolhas. Síntese prática. A oração do Getsêmani como modelo. 1. O modelo de oração. Referência, Mateus 26, 39. O ponto culminante do estudo é a aplicação da oração de Jesus no Getsêmani. Podemos e devemos pedir, passa de mim este cálice, mas a oração deve sempre terminar com a submissão hermenêutica. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 2. Conclusões para a igreja local. Para que servem, então, os testemunhos? Para provar que Deus está no trono, ele não foi pego de surpresa por eventos como a Covid-19. Para gerar intercessão correta, em vez de exigir o milagre igual ao do vizinho, a oração deve ser: Senhor, se ainda houver um propósito na vida deste meu parente, cura-o. Para manter a esperança na soberania, entender que a morte não é uma derrota de Deus, mas o cumprimento de um tempo determinado por ele. Conclusão. Os testemunhos são ferramentas de fortalecimento espiritual que glorificam o poder de Deus. Entretanto, a maturidade cristã exige compreender que o agir de Deus é individual e soberano. O cristão deve celebrar o milagre do irmão sem transformar a experiência alheia em uma obrigação para Deus, descansando na premissa de que ele sabe o que é melhor para cada um.